Mas elas de volta neste sábado com a parceria da loja Casarão Verde e também das nossas colunistas. Como você vem acompanhando, a cada intervalo comercial tem as dicas das nossas colunistas, trazendo informação em várias áreas, dicas de saúde, de beleza, de nutrição, atividade física. Então fique ligada, todo sábado tem novidade aqui no Mais Elas. Hoje Patrícia Eberle, psicóloga, está conosco e falamos dessa loucura de agendas, de vida, de escolhas que não fazem só parte da vida da mulher, mas que aqui focamos na mulher, porque muitas vezes são elas que acabam agregando mais sofrimento também em função disso tudo. E falando em sofrimento, a gente lembra de uma situação que tem ocorrido com um pouco mais de frequência nas últimas semanas na região, que são casos de suicídio e de tentativas de suicídio de mulheres. E nesse sentido, a gente sabe que existe toda uma cautela que precisa ser tomada ao falar deste assunto, porque a forma correta de se lidar com isso, né, para não gerar mais danos e envolver mais pessoas. Por outro lado, é necessário falar também, porque a partir do falar é que daqui a pouco se consegue levar uma palavra às pessoas que estão numa situação de sofrimento e que precisam de ajuda. Você acredita que situações desse tipo, que levam ao extremo no sentido de adotar medidas desse tipo, ideias suicidas, isso podem também ser consequências de mulheres que não conseguem administrar toda essa demanda que de alguma forma a sociedade sugere, que as mulheres acabam aí tentando abraçar o mundo?
Olha, gurias, eu acho que pode ser um dos motivadores pode ser sim, né, essa coisa assim da mulher tá com muita atribuição, tá desorganizada emocionalmente e acaba culminando, né, num caso assim, numa tentativa de suicídio. Mas, enfim, o suicídio ele tem, né, múltiplas causalidades, então cada ser humano tem o seu foco de sofrimento, cada caso é um caso, né?
E o que é sofrimento para mim pode não ser para a pessoa do meu lado.
Isso, é. Por isso que eu sempre falo também que quando a gente vai conversar com uma pessoa que tá com uma situação de adoecimento emocional, a gente precisa ter muita capacidade de ser empático, assim, né? De se colocar no lugar daquela pessoa, tentar entender a partir da perspectiva dela, né? Porque às vezes são produções mentais dela. É, coisas que a gente não está percebendo no ambiente, né, o que a gente não vê da forma como ela vê, né? Para dar um exemplo, assim, às vezes eu pego situações assim de relações no trabalho, né? E aí vamos supor assim, fulana não gosta de mim, né? E aí eu vou me queixar com a minha colega. Olha, fulana nunca gosta de mim, ela não me olha, ela não me escuta, ela não me cumprimenta, não sei o quê. Mas a outra não vê assim, né? A outra vê essa colega de quem eu tô me queixando super atarefada, né? Que ela tem um monte de demanda. Então, não é comigo, né? Não é comigo que as coisas estão acontecendo, mas eu tô vendo assim. Então, eu tô sofrendo porque eu tô vendo assim. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, essa questão da empatia é importante para a gente poder se colocar então no lugar do outro, escutar a dor do outro, né, da perspectiva dele, né, ou dela. E infelizmente a gente tem tido aqui na região então esses casos, né, de extremo assim, desespero, né? É bem importante, eu acho, que deixar assim, sempre, né, falar para as pessoas que tá em sofrimento, procura de novo assim, alguém para conversar, fala primeiro com um familiar, busca, né? Hoje a nossa região é uma região que tá bem estruturada em saúde mental, né? Todos os municípios têm alguma unidade em saúde mental, os postos de saúde, os CAPS, né? Às vezes os municípios menores não chegam a ter um CAPS estruturado, mas no posto de saúde tem um
psicólogo trabalhando. Mas tem profissionais, tem medicação quando necessário.
Uhum, tem médico, né? O médico da família é o primeiro médico que pode acolher uma situação assim, né? Não necessariamente, então Tem que ter um psiquiatra na rede pública, né? Às vezes ele vai para o psiquiatra no segundo momento, mas o médico da família já acolhe. Então não deixa de falar, sabe? Tá tendo ideias, não sabe se as tuas ideias estão bem organizadas, se está muito claro isso que está acontecendo dentro dos teus pensamentos. Procura compartilhar com alguém, né? Alguém que possa te ajudar a organizar isso tudo, ver o que pode ser adoecedor, o que é normal, né?
A pessoa que chega a cometer o suicídio, geralmente essas pessoas, elas tiveram ideias suicidas prévias? Ou não tem estudos nesse sentido?
Olha, não.
Mas você escuta bastante isso em consultório?
Sim, a maior parte das pessoas, elas já tiveram em algum outro momento da vida uma ideação suicida, né? Mas não tem como descartar, né, a ideia impulsiva.
De alguém que nunca pensou nisso e em 15 minutos toma uma atitude.
É, aí a gente fala talvez assim de grandes traumas também, né? Situações um pouco mais complexas, né? Mas de praxe, a maior parte das pessoas já teve em algum momento da vida um outro episódio de ideação suicida. Sim.
E esse tipo de situação também envolve muito sofrimento por parte das pessoas que estão em volta, porque no momento que de fato isso ocorre, os familiares, amigos, por vezes também se culpam no sentido de não ter percebido sintomas, sinais, de não ter conseguido ajudar, evitar. Existem, assim, sinais que podem, na observação, na convivência com a pessoa, nos alertar nesse sentido de que o outro que está próximo está passando por um processo de sofrimento?
Sim, né? A gente tem que prestar atenção, assim, se a pessoa tá conseguindo se organizar nas suas tarefas, se ela tá dormindo, se ela tá comendo, né? Se ela tá se alimentando direitinho, se tá conseguindo ir pro trabalho, voltar do trabalho, conversar, né? Se a pessoa tá muito isolada os últimos dias, né? Então, algum indício, assim, a gente pode tentar perceber.
Geralmente há alguma mudança de comportamento nesse processo.
Não necessariamente. Não dá nem pra gente generalizar, entendeu? Porque, de novo, cada caso é um caso, né? Mas acho que é importante a gente estar atento. Quando a gente tem um familiar que está em sofrimento, né? A gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre prestando atenção, tem que estar sempre olhando, conversando, né? Às vezes tu pergunta, mas ele não te diz. Mas tu conversando com ele, tu vai conseguir sentir se tá muito deprimido, né? Se de fato, assim, a pessoa tá se esforçando muito, né? Pra estar ali fazendo aquele movimento positivo, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento. E acho que quando a gente também, assim, percebe que o nosso familiar não tá bem, é importante a gente levar ele a uma escuta especializada, né? Procurar uma ajuda médica, psicológica, para a gente poder ter um subsídio, né? Assim, para a pessoa poder estar sendo acolhida, assistida, né? Em casos mais extremos, então, o uso da medicação, né? Para que a pessoa tenha a diminuição do seu sintoma, né? Possa ficar um pouco mais tranquila.
Antes aqui, no início do programa, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, a gente comentava informalmente, assim, sobre essa situação do que leva, né, e do que acontece, o que se sucede na cabeça de uma pessoa que chega a esse ponto de tentar ou de cometer o suicídio. E um dos pontos, assim, que mudou bastante, porque a imprensa em si, ela tem uma orientação especial no sentido de como lidar com esse tipo de situação, porque existem estudos que comprovam que quando uma pessoa comete suicídio, essa informação é amplamente divulgada, pode estimular outras pessoas a fazerem o mesmo, pessoas que estão já numa situação de vulnerabilidade ou de sensibilidade. Por outro lado, hoje, com redes sociais, com uma série de recursos que existem, uma situação dessas, como ocorreu ali na ponte, em Estrela Lajeado, gera reações de pessoas que acabam julgando publicamente, que acabam ali se posicionando, chamando de covarde, ou então dizendo que é muita coragem. Nesse sentido, essas coisas, elas podem realmente causar impactos muito negativos?
Sim, total, né? De novo, eu volto a insistir com a questão da empatia, né? Porque a gente precisa tentar se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que é isso que o mundo está precisando, assim, das pessoas oferecerem um pouco mais, né, de compreensão, de amor ao próximo, voltar a, né, ter um pouco mais desses valores, assim, de uns em relação aos outros, né? E quando a gente faz esse tipo de julgamento, a gente está esquecendo tudo isso, né? A gente tá patrolando esse ser que tá ali frágil, né? Então, da gente tentar, assim, não estabelecer julgamentos, né? De sempre oferecer acolhida, né? Acho que pessoa que tá em sofrimento, ela merece ser acolhida, independente da causa do sofrimento dela, né? Da motivação do sofrimento dela, né? Da gente poder tá... não julgando, né? E até porque não cabe em coragem ou qualquer coisa desse tipo, sabe? A pessoa tá ali cometendo aquele ato porque ela não aguenta mais sofrer, né? É o sofrimento que não cabe mais dentro dela, né? Então, ela tá fazendo uma tentativa de acabar com o sofrimento. Né? Então ela não tá querendo se mostrar para ninguém, ela não tá querendo nada disso, né? O que infelizmente, né, as pessoas nem sempre têm essa capacidade de compreender, né?
Vamos para mais um intervalo. Na sequência, estaremos de volta já com o último bloco do nosso bate-papo deste sábado, falando com a psicóloga Patrícia Eberle.